Sejam todos muito bem-vindos ao trabalho que inicia neste momento. Hoje vamos pesquisar, vamos trabalhar uma escritora nigeriana chamada Chimamanda Adichie. Chimamanda Adichie. Uma escritora que tem vários aprofundamentos importantes em torno do tema que vamos trabalhar. Para os que chegaram no horário, por favor, podem consultar o chat e ali vocês verão a força da borboleta. Esse é o tema que da nossa história inspiradora de hoje, da nossa oficina diária das 18 horas. E esse tema vai conversar com os textos que a Chimamanda escreveu na obra Uma Coisa ao Redor do Seu Pescoço. Na historiografia que acompanha o nosso país, a nossa trajetória, encontramos muitos elementos em torno das ambientações de força. Nós encontramos elementos hegelianos, nós encontramos elementos de contraste, encontramos elementos de ordem social, econômica, religiosa, política. E, por vezes, no emaranhado dessas questões, muitos fatores importantes ficam à parte. De vez em quando, temas, vivências, situações fazem pontuar essas diferenciações e esses aprofundamentos. É muito provável que esta jovem escritora lá do norte da África tenha colocado mais uma exemplificação muito bonita em torno disso. Vamos então diretamente ao trabalho, vamos diretamente ao texto da Chimamanda. Ela conta de uma jovem, assim, quem ainda não conhece, não teve a oportunidade de ler essa autora, pode estranhar o modo, desde os elementos semânticos, sintáticos, até os aprofundamentos que ela costuma fazer, e também quanto ao endereçamento pessoal. A Chimamanda, muitas vezes, ela está falando dela mesma, mas ela escreve você numa aliteração nós encontramos essas formas de aliterações também em Saramago, em outros escritores. Por vezes Jorge Amado fez isso. Confere uma oportunidade do leitor transitar do mundo dele para o mundo do outro e se perceber dentro do mundo do outro quando as questões não dizem respeito a ele. É uma arte que exige cuidado, exige prudência e a Chimamanda faz isso com uma naturalidade, como se desde sempre ela conhecesse essa arte para a qual ela se preparou e estudou muito. Muito bem, nessa parte que veremos, ela conta de uma jovem da Nigéria que teve a raríssima oportunidade de ir estudar nos Estados Unidos. E nessa oportunidade rara, os familiares da Nigéria se reúnem com ela, os primos, os tios, os amigos, eles fazem listas de coisas que ela pode fazer, de coisas que ela deveria mandar para eles, trabalhando na América, que é o grande sonho. E quando essa jovem chega aos Estados Unidos, ela vai encontrar algo que não era bem o que estava nos sonhos dela. Ela fica na casa de um tio, que vai buscá-la no aeroporto. Esse tio se mostra dúbio, logo de início, bastante dúbio com relação a ela, com relação a uma série de coisas. Ele usa subterfúgios e temas que ela não compreende muito bem, né? Mas através desse primeiro contato, ela tem noções do contraste da terra dela, na África, para o que é viver na América. Numa parte do texto, Ele conta para ela, vamos ver nas próprias palavras da autora. Ele contou que a empresa para a qual trabalhava lhe ofereceu alguns milhares de dólares a mais do que o salário médio anual, além da participação nos lucros, porque estava desesperada para mostrar diversidade nas contratações. Eles incluíam uma foto do tio em todos os folhetos, mesmo naqueles que não tinham nada a ver com a unidade dele. Ele riu e disse que o emprego era bom e que valia morar numa cidade só com gente branca, apesar de sua esposa ter que dirigir uma hora até encontrar um salão que soubesse cuidar do seu cabelo crespo. O truque era entender os Estados Unidos, saber que ali é dando que se recebe. Você dava muito, mas recebia muito também. Essas primeiras lições desse tio, que ela não compreende muito bem, ela está chegando, está se ambientando, e tudo para ela é diferente, todas as coisas são novas, ela vai aos poucos, e ela usa muito o contraste aqui, de onde ela vem para o que ela está vivendo. Mas esse tio não é amistoso com ela, e houve um momento de uma certa dubiedade no qual ela simplesmente o afasta, ela não permite que ele fique perto dela, e ela resolve ir embora dali. Ela acha que ali não tem nada a ver com ela mais, ela não veio de tão longe para certas esquisitices que não cabiam na vida dela. E então ela nos conta que ao sair dali, da casa do tio, e a cena é tremenda, porque ela sai caminhando e ele está chegando de automóvel, passa por ela, como se ela fosse uma desconhecida para ele, e ela vai embora. Com muita dificuldade, ela vai embora, vai cuidar da vida dela. Vejam o que ela escreve. Você não tinha dinheiro para fazer faculdade, pois agora pagava aluguel pelo quartinho minúsculo com o tapete manchado. Além disso, a cidadezinha de Connecticut não tinha uma universidade comunitária e os créditos da universidade estadual eram caros demais. Então, você ia à biblioteca pública, olhava a bibliografia das aulas nos sites das universidades e lia alguns dos livros. Às vezes, ficava sentada no colchão, cheio de bolotas, de sua bicama e pensando em seu país, nas suas tias que vendiam peixe seco e banana da terra pela rua, adulando os passantes para que comprassem com elas e logo gritando insultos para aqueles que recusavam. Nos seus tios, ela pensava, que bebiam o gin nacional e exprimiam suas famílias e suas vidas em apenas um cômodo da casa, nos amigos que tinham vindo se despedir de você, se regozijando porque você havia ganhado a loteria do visto americano. Bem, ela, o tempo passa, e ela quis escrever sobre as coisas que ela estava vivendo, sobre as coisas que ela estava aprendendo. E eram muitas. Olhem algumas das coisas que essa menina vinda da Nigéria estava aprendendo nos Estados Unidos. É a surpreendente franqueza das pessoas nos Estados Unidos sobre como elas pareciam ansiosas para lhe falar da luta de uma mãe contra o câncer, sobre um bebê prematuro da cunhada, o tipo de coisa que a gente deveria esconder ou revelar apenas para os parentes que nos queriam bem. Quis escrever também sobre as pessoas que deixavam tanta comida nos pratos e largavam algumas notas de um dólar amassadas sobre a mesa, como se fosse uma oferenda, uma expiação pela comida desperdiçada. Quis escrever sobre as pessoas ricas que usavam roupas esfarrapadas e tênis puídos que pareciam os vigias noturnos das grandes propriedades de lagos, quis escrever que os americanos ricos eram magros e os pobres gordos, e que muitos não tinham uma casa e um carro grandes, mas você ainda não sabia se tinham armas, pois podiam estar com elas escondidas dentro dos bolsos. Isso ela conta, porque lá, quando ela estava na Nigéria, disseram para ela que quando ela estivesse nos Estados Unidos, uma das primeiras coisas era comprar uma arma grande e potente para ela ter essa arma com ela, coisa que ela nunca fez. Bem, o texto diz, não foi só para seus pais que quis escrever, mas também para os amigos, os primos, as tias, os tios, mas nunca tinha dinheiro suficiente para comprar os perfumes, comprar roupas, bolsas, sapatos, para todos, e ainda assim para pagar o aluguel, com o que ganhava como garçonete, e por isso acabou não escrevendo para ninguém. Ninguém sabia onde ela estava, pois não contou. Às vezes, você se sentia invisível e tentava atravessar a parede entre o seu quarto e o corredor, e quando batia na parede, ficava com manchas roxas nos braços. Ela morava num quartinho muito pequeno, mirrado, simples. À noite, algo se enroscava em seu pescoço, algo que por muito pouco não lhe sufocava antes de você cair no sono. Essa poderosa metáfora que a autora coloca, a Chimamanda, de algo que a sufocava, que lhe tirava o ar, a acompanha durante todo o tempo, por muito tempo, enquanto ela está ali. Ela faz muitas remissões, muitas referências a isso. Mas todo esse prefácio, toda essa ambientação que vimos aqui tem um propósito. E o propósito é nos levar diretamente ao que vem agora. É agora que nós vamos entrar de maneira muito, ao mesmo tempo, pura e profunda na força da borboleta. Não esperem aqui encontrar a força do herói norte-americano, como também não esperem encontrar o romantismo poético do herói sul-americano e muito menos do herói africano. O que nós vamos encontrar agora é uma força outra, uma força que nós encontramos nos princípios de alteridade, uma força que nos habita e muitas vezes é silenciosa e só se pronuncia em momentos muito difíceis das nossas vidas. E que não é assim para todo mundo e que também não é assim sempre, mas que a Chimamanda nos mostra. Ela parece uma menina indefesa, não é? De sua família na Nigéria. Imaginem o contraste de mundos aqui, do norte da África, com imensas dificuldades e misérias que ela descreve ao longo da obra. Misérias muitas. Para uma sociedade da opulência, da aparência, do desperdício, como ela acabou de mostrar. Ela não parece muito frágil, ela não parece indefesa, ela não parece refém de uma série de forças tão maiores. E, no entanto, a força dela é imensa. A quem interessa que pessoas com tamanha força, com elementos volitivos importantes, a quem interessa que isso não viceje, que isso não ganhe os horizontes, que isso não se desdobre em inspirações profundas? Vamos ver, vamos acompanhar. Ela conhece então um rapaz, um garoto norte-americano da idade dela, um menino cheio de ideais, ele é vegetariano, ele tem ideias libertárias, ele estudou antropologia e filosofia, muito provavelmente, ele tem as típicas contradições de muitos desses jovens que assim vivem, e é com ela que ele vai se aproximar e ela vai com ele estabelecer uma intercessão. Vamos ver então. Muitas pessoas no restaurante perguntavam quando você tinha chegado da Jamaica, pois achavam que qualquer negro com sotraque estrangeiro era jamaicano. Alguns que adivinhavam que você era africana diziam que adoravam elefantes e queriam fazer um safari. Por isso, quando ele lhe perguntou, na meia luz do restaurante, depois de você listar os especiais do dia, da refeição, de que país africano você veio, você disse Nigéria e esperou que ele dissesse que tinha doado dinheiro para a luta contra a AIDS no Botsuana, mas ele perguntou se você era Yorubá ou Igbo, pois não tinha cara de fulani. E você ficou surpresa. Achou que ele devia ser professor de antropologia na Universidade Estadual. Um pouco jovem para isso, com seus 20 e muitos anos, talvez, mas quem sabe? Igbo, você respondeu. Ele perguntou o seu nome e disse que Akuna era bonito. Não perguntou o significado, felizmente, pois você estava cansada de ouvir as pessoas dizerem fortuna de pai? É isso que significa? Tipo, seu pai vai vender você para um marido para fazer fortuna? Ele lhe contou que já estivera em Gana, Uganda, Tanzânia, que adorava os poemas de Okot Bitek, os romances de Amós Tutuola, que lera muito sobre os países subsaarianos, sua história, suas complexidades, e você tentou desdenhá-lo e mostrar isso ao fazer o pedido dele, pois os brancos que gostavam demais da África e os que gostavam de menos eram iguais, eram condescendentes. Bem, esse garoto, eles continuam a conversar. A conversa, aos poucos, para ela soa mais amistosa e ela vai cedendo essa conversa com ele, vai se aproximando também. Então, a Chimamanda escreve: ele estava no último ano da Universidade Estadual, disse quantos anos tinha e você perguntou por que ele ainda não havia se formado. Ali eram os Estados Unidos, afinal de contas, não era como na Nigéria, onde as universidades fechavam com tanta frequência que até as pessoas acrescentavam 3 anos ao tempo normal de curso e os professores faziam greve após greve e mesmo assim não recebiam. Ele respondeu que tinha tirado 2 anos de férias para se encontrar e viajar, quase sempre para a África, para a Ásia. Você perguntou onde ele acabou se encontrando e ele riu. Mas você não riu. Você não sabia que as pessoas podiam simplesmente escolher não estudar, que as pessoas podiam mandar na vida. Você estava acostumado a aceitar o que a vida dava e escrever o que a vida ditava. Vamos repetir essa parte. Você não sabia que as pessoas podiam simplesmente escolher não estudar, que as pessoas podiam mandar na vida. Você estava acostumado a aceitar o que a vida dava e escrever o que a vida ditava. A Chimamanda nos mostra um ponto de vista de quem está chegando daquela especificidade, daquele contexto. E visto de fora, é admirável que neste nosso admirável mundo novo, podendo fazer coisas assim e tantas outras, e para quem vem de fora isto é formidável, mas é assim que esse garoto se sentia? Para quem vivencia uma sociedade assim, realmente esta vivência subjetiva assim se traduz? Durante os 4 dias seguintes, prossegue a autora, você não quis sair mais com ele, pois se sentia desconfortável com a maneira como ele olhava para seu rosto, aquele jeito intenso, faminto, de olhar para o seu rosto, que a fazia dizer adeus, mas também sentia-se relutante em se afastar. E então, na quinta noite, você entrou em pânico ao ver que ele não estava parado na porta no fim do seu turno, rezou pela primeira vez em muito tempo E quando ele apareceu por trás e disse oi, você disse que sim, que queria sair com ele, mesmo antes dele perguntar. Estava com medo de que ele não perguntasse de novo. Eles então começam a se encontrar, eles começam a namorar, eles começam a conversar nestes mundos tão distantes, dentro de um mundo que eles tentam construir para ele. Finalmente, esse rapaz convida os pais e vai apresentar esta menina para os pais. Eles sentam em um restaurante, a conversa é agradável, ela é fluida, né? E é lá pelas tantas, a Chimamanda escreve: você olhou para eles e se sentiu grata por não a examinarem como um troféu exótico, uma presa de marfim. Depois, ele falou dos problemas que tinha com os pais, da maneira como eles distribuíam seu amor como se fosse um bolo de aniversário, e que daria um pedaço maior se ele estudasse corretamente. Você quis ser solidária com isso, mas em vez disso sentiu raiva. Esse sentimento de raiva para uma leitura ocidental parece tão inapropriado diante do que estava acontecendo, mas de onde ela vinha? Isso que ele estava dizendo soava como o desperdício de quem deixava comida ao prato, entre outras coisas muito graves. O que ele estava dizendo era quase uma afronta para quem conhecia o mundo por outra perspectiva como ela. Então isso se traduziu nela com raiva. Ela diz, a Chimamanda escreve, sentiu mais raiva ainda quando ele contou que tinha se recusado a passar uma ou duas semanas com os pais no Canadá, na casinha de verão que tinham na costa de Quebec. Eles haviam até dito a ele, os pais, para que convidassem você. Ele lhe mostrou fotos da casinha e você se perguntou por que chamava aquilo de casinha, já que no seu bairro na Nigéria, as construções daquele tamanho eram bancos ou igrejas. Você deixou cair um copo que se espatifou no assoalho de madeira do apartamento dele e ele perguntou se tinha alguma coisa errada e você não disse nada, apesar de sentir que havia muita coisa errada. E mais tarde, no chuveiro, você começou a chorar. Observou a água diluir suas lágrimas, sem saber por que estava chorando. Finalmente, você escreveu para casa. Era uma carta curta para os pais. E essa carta que ela escreve é uma carta... ela adiou, ela não conseguia escrever, ela não sabia o que escrever. A vivência de tudo isso era muito grande, muito grande. Ela gostava muito desse garoto, mas ela não podia ignorar esses paradoxos, que eram paradoxos para ela. Do lado dele, os paradoxos eram outros, não esses que ela avistava. Essa maneira irreverente de tratar coisas da vida que para ela não poderiam ser irreverentes. Não é? O modo como, ao invés de expressar gratidão e reconhecimento, que é o que ela faria e fazia por muito menos, com relação aos familiares, e tudo tido com tanta dificuldade, e ele ainda colocava na forma de cobrança, de não ter sido atendido, e que os pais fatiavam o amor como se fossem nacos de uma iguaria, para ela isso gerava... dentro, na alma dela, essas questões. E ela foi se descobrindo forte. Ela aprendeu esses elementos. Ela tinha a visão do mundo dela e agora muito da visão do mundo dele. Pessoas como esta menina, aos milhões pelo mundo inteiro, fizeram construir páginas fundamentais da historiografia humana. própria história dos Estados Unidos, a própria história da América deve muito a pessoas assim. Não apenas a história da América, em muitos lugares. Aqui o texto nos mostra de uma maneira quase pictórica alguém que vem de fora. Mas considerem, por favor, que isso agora, muito tempo depois, acontece com quem está dentro dessas sociedades. Muitas pessoas não precisam vir da Nigéria para dentro de seus próprios países vivenciarem estes e outros sentimentos. Eles aprenderam isso por distanciamento. Eles aprenderam isso porque não acreditam mais em certas virtudes e preceitos. Eles aprenderam isso porque viram o muito que acontece com seus irmãos, com seus filhos, com seus amigos. Eles aprenderam a ver isso e aprenderam a ver mais, além disso, em épocas como estas que estamos vivendo, de pandemias, de contrastes sociais muito amplos e que maculam muitas das almas humanas. Bem, o que ela faz com tudo isso? Vejam o que ela faz. Primeiro, ela consegue se expressar de novo com aqueles que ficaram na Nigéria, coisa que ela não estava conseguindo fazer. Mas lembrem, aqueles que lá ficam não estão parados como estátuas, eles têm vidas, eles se movem, eles envelhecem, eles casam, eles têm filhos, eles se mudam, vão para outras cidades, há muitas coisas. Quando ela escreve, ela recebe quase que imediatamente uma resposta da mãe dela. Vejam o que diz o texto. Sua mãe escreveu a carta ela própria, e você soube pela letra fina, pela ortografia errada. Seu pai estava morto. Simplesmente caiu sobre o volante do carro da empresa. Há 5 meses, escreveu ela. Eles tinham usado parte do dinheiro que ela enviou para dar a ele um bom funeral. Mataram um bode para os convidados do velório e compraram um bom caixão. Quando ela lê essa carta da mãe, ela começa a fazer uma difícil conversação entre as coisas que ela viveu nesses 5 meses nos Estados Unidos e o que estava acontecendo lá, relacionando enquanto ela ria, enquanto ela fazia amor, enquanto ela passeava, enquanto ela estudava, enquanto ela conhecia e ampliava o horizonte, o pai estava fazendo o quê? E nem sempre esses sentimentos para ela foram agradáveis. Mas ela tomou uma decisão. E ela fala para esse rapaz que ela precisa realmente fazer algo. Ele se oferece para pagar a passagem, para ela ir ver a família, coisa que, aliás, antes ele queria ir com ela até lá. E ela se sentia afrontada com isso. Ela duvidava da capacidade dele de chegar lá na Nigéria e interagir com o mundo dela, sem tornar isso uma peça de arqueologia ou algo do gênero. Então, ao final, o texto diz, da Chimamanda Adichie, ele abraçou-a enquanto você chorava, fez carinho no seu cabelo e se ofereceu para pagar sua passagem, para ir com você ver sua família, mas você disse não, que precisava ir sozinha. Ele perguntou se você ia voltar e você lembrou a ele que tinha um green card. O green card nos Estados Unidos é aquela carteirinha que dá direito à pessoa, ao estrangeiro, trabalhar lá. Então, ele perguntou se você ia voltar e você lembrou a ele que tinha um green card e que ia perdê-lo se não voltasse em menos de 1 ano. Ele disse que você sabia o que ele queria dizer. Você ia voltar? Você ia voltar mesmo? Você virou de costas e não disse nada. E quando ele a levou de carro ao aeroporto, você o abraçou, apertado, por um longo, longo momento. E depois soltou. Assim termina esse texto da Chimamanda Adichie, que para nós teve o enfoque da força da borboleta. A força de alguém que chora, a força de alguém que se expressa, a força de alguém que não está fazendo do mundo mais uma corrida de 100 metros. A força de alguém que sabe muitas vezes que precisa lutar para ter o pão na mesa e não sabe como fazer com as contradições e nem se há o que fazer com muitas delas. A força da borboleta é uma nova composição existencial que cada vez mais nós vemos no horizonte em muitas pessoas, não mais num voo reto, não mais naquela questão de eu tenho tanta idade, eu preciso fazer tal coisa, agora eu tenho tal idade, eu preciso fazer tal coisa, como se a vida fosse um processo industrial e que você precisasse prestar contas. Mas muito mais no voo. Já viram uma borboleta voar como ela voa? Não é em linha reta. Ela pode estar em um sentido, em uma direção, e subitamente já é outra coisa. Mas há uma grande força nisso. Uma força que talvez exista muito ainda, porque uma grande parte de um elemento industrial não sabe identificar. Se soubesse, talvez essas coisas fossem de outra natureza. Chegamos ao final. Vou abrir os microfones dos senhores, aqueles que quiserem tecer algum comentário, alguma reflexão, alguma consideração sobre isso que vemos hoje aqui, por favor, fiquem à vontade e lembrem sempre de a recomendação de ler as obras, todos os dias um novo livro, todos os dias um novo autor, leiam na íntegra esses autores.